Bom dia, igreja! Com I maiúsculo. Porque não é só sobre a igreja no cinema que a gente está falando aqui. Nessa manhã a gente está falando sobre a igreja de Cristo na Terra. Essa igreja que a gente está tentando construir com toda a simplicidade que a gente carrega. Embora nem tão simples assim, né? Vamos concordar que hoje a produção está se superando. Estou muito alegre por hoje. Ah, mas antes disso, vamos melhorar um pouco o conforto. Se você é um pouco mais jovem, ou jovem há menos tempo, você pode sentar no chão também, viu? Para dar lugar aí à galera. Não tem problema, não. Não é pecado sentar no chão. Pode sentar. Os mais jovens e tal, que não tem tanta dor na perna, pode sentar no chão e aí... Obrigado, mano. Olha aqui, ó, que beleza. Ó, tem dois lugares aqui. Vem cá. Vem cá. Vem. Aqui é tudo... Tem um aqui e um aqui. O Jonathan trouxe metade das pessoas que estão aqui. Isso, obrigado. Fica à vontade. Vai ficar aí mesmo? Então tá bom. Dani, se quiser participar aqui, ó, tem lugar. Há vagas. Gente, a gente é simplão mesmo, assim, a gente é família mesmo, né, lindão? A igreja que a gente gosta de fazer é uma igreja sem frescura, uma igreja sem regra, mas uma igreja com uma palavra, uma revelação, um amor, um carinho. E a gente gosta que seja simples mesmo, para que você sinta à vontade. Especialmente hoje, eu quero que você sinta como se fosse na sua casa. O nosso sonho como comunidade é construir uma comunidade que abrace todo mundo, que receba todo mundo, independente da condição em que está. Porque a gente só vai conseguir ajudar as pessoas se elas entrarem aqui ou se elas entrarem em relacionamento com a gente. Então tudo aquilo que nos afasta dela, a gente tenta nos afastar de nós, para que a gente possa se aproximar de vocês. É uma das razões, assim, provavelmente alguns de vocês, assim, deixa eu rasgar mais um pouco meu coração com simplicidade e com transparência e com verdade. Eu não quero, e a gente nunca teve em nenhum momento, desde quando a gente surgiu nessa cidade como resposta, a gente nunca teve o objetivo de escandalizar ninguém só por escandalizar como uma estratégia de marketing ou qualquer coisa do gênero. Não, a gente procura só tentar resgatar as coisas mais simples e mais importantes do evangelho, tentando deixar de longe aquilo que afasta a gente, sabe? Então, se algumas coisas vão acontecer aqui hoje diferente do que talvez você esteja acostumado a ver, mas antes de você ficar bravo comigo, antes de você se escandalizar com essa comunidade, eu só pediria que você estudasse a Bíblia antes de me criticar. Você lesse a Bíblia antes de falar assim: não, isso não é de Deus, isso aí é do diabo, eu não vou mais voltar naquela comunidade, eu não vou me relacionar com essas pessoas. Porque tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente tenta fazer o mais parecido com a simplicidade do Evangelho, para que as coisas não separem as pessoas. Porque o Evangelho não é para coisa, o Evangelho é para pessoa. O Evangelho não é sobre um lugar bonito, o Evangelho é sobre seres humanos bonitos. E foi para isso que Jesus fez tudo o que fez por você e por mim. Algumas comunidades, por exemplo, não aceitam os adereços de Natal, como nós fizemos aqui. Acham que é do diabo. Dizem que é do diabo. Alguns até dizem que isso é trazer o mundo para a igreja. E se isso é verdade, eu concordo, então, que o mundo venha para cá, para dentro, para que possa ser salvo pela mensagem que a gente carrega. Esse é o nosso objetivo, é por isso que essa comunidade nos move, é por isso que a gente faz o que faz. Que o mundo, que esse shopping inteiro entre aqui dentro, se for preciso, para que a mensagem que a gente carrega, que você carrega, possa abraçar uma pessoa que está perdida, entre aspas, por esse mundo que a igreja distingue e classifica como do diabo. Isso é só uma árvore de Natal feita de plástico, com bolas feitas de plástico, com cores que a mídia e a imprensa e a cultura usa. Mas se eu acreditar que trazer esses elementos para dentro de um prédio ameaça a soberania, o poder e o governo de Deus, então o Deus que eu acredito é um Deus fraco. meu Deus é muito mais forte que pedaços de plástico e pedaços de borracha. Esse é o Deus que nos uniu e nos trouxe até aqui. Então que o espírito que você carrega a partir de hoje, quando você passar por aquela porta, seja a força que move você. E não a ameaça de um adereço, de uma cultura. O Deus que você acredita é muito mais forte do que uma cultura. O Deus que você acredita é muito mais forte do que uma roupa. O Deus que você acredita é muito mais forte do que um lugar. Porque se a santidade de Deus estiver limitada a esse espaço, então nós fracassamos como igreja. É por isso que a gente se reúne numa loja, e amanhã talvez num cinema, e amanhã talvez numa garagem. Porque a igreja que muda o mundo não é a que você vai. A igreja que muda o mundo é a que você é. Está escrito aí na vitrine. Não adianta nada você vir aqui e ter um comportamento admirável e sair por aquela porta e ter um comportamento desprezável. Seja aqui e seja lá fora, aquilo que você diz que é aqui. Viva lá fora aquilo que você vive aqui. Adore a Deus em todo tempo. Pregue em todo tempo, ore em todo tempo, ame em todo tempo, seja simpático e educado em todo tempo. Sorria e dê yeah! Em todo tempo e em todo lugar. Hoje é uma sessão, hoje é uma reunião, hoje é um culto, hoje é um encontro, chame do que você quiser. Diferente, especial, único nessa comunidade. Não é melhor do que os outros, porque o que determina a qualidade do culto, da sessão, da reunião, do encontro, não é a arte nem a cerimônia litúrgica. O que define a qualidade de um culto, de uma reunião, de uma sessão, é o Espírito que está aqui. E o Espírito que está aqui é o Espírito de Deus. Por isso já é maravilhoso. E eu vejo Ele em vocês. Eu vejo o amor de Deus expresso no olhar de vocês, na lágrima de vocês, na adoração de vocês. E isso já valeu amanhã. Mas hoje é um culto especial, como eu disse. Especial porque a gente vai ter um momento na comunidade onde a gente separa algumas pessoas. Não é que se separa, assim, para um trabalho específico, para uma nova fase, um novo desafio. É um culto, é uma reunião, um encontro, chame do que você quiser, onde a gente vai ter uma ceia bastante diferente, tentando resgatar a essência do Evangelho de novo. E a gente também tem uma reflexão, uma mensagem, então essa é a nossa reunião de Natal. E eu queria que você abrisse comigo, ou lesse na tela, como você se sentir mais confortável. Pode abrir a sua Bíblia, pode ligar a sua Bíblia, pode não ligar se você não quiser, pode ler aqui na tela, no livro de João, no capítulo de número 13. Vai ter crianças? Se você tiver com seu filhinho, essa tiazinha linda, simpática, loira, gatérrima, ela quer cuidar do seu filho. Se você tiver, de repente, vontade de deixar ele ali e com ela, eu posso garantir que ele vai ser amado, vai ser instruído e vai ser muito bem atendido. E você vai ficar mais confortável. E aí, Dag, beleza? Saudades. Família Dags. Casal que eu nunca tinha visto, sejam bem-vindos. Quem tá com o Jonathan? Quem tá com a caravana do Jonathan? Levanta a mão. O Jonathan trouxe uma caravana hoje. Tá aí na tela, João, pode pôr João 13:1, eu vou ler com vocês. Acompanha aí comigo. Ah, vamos orar, né? Também é bom. A gente costuma orar, costuma funcionar. Pai, obrigado por essa comunidade maravilhosa, que não tem um nome, que não tem uma placa, que não está aqui por conta de um evento, mas está aqui por conta de um nascimento, de uma morte crucificada e de uma ressurreição maravilhosa, de uma comunidade que veio aqui porque acredita em Cristo, porque te ouviu, e ao longo dos anos tem te buscado e eles desejam te encontrar aqui nessa manhã. E o meu pedido, Pai, por mim e por eles, é que esse Espírito que nos move, que nos une, que nos convence, que nos transforma, que nos qualifica, que esse Espírito cumpra todo o propósito que Ele tem para essa manhã, manifestando Sua glória, Seu poder e Sua graça. Amém. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-lhe a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Porém, ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Amém? Interessante esse texto, porque o que está acontecendo nesse contexto? Jesus está naquele ambiente da ceia. Jesus está na mesa com seus discípulos reunidos. Jesus já sabe que Judas vai traí-lo, e logo depois dessa cena, provavelmente a cena que aconteceu foi a cena onde eles cearam, e Jesus disse: vai logo fazer o que você tem que fazer. E aí Jesus, no meio desse texto, ele faz um ato que ele nunca tinha feito antes, pelo menos nunca ficou narrado isso nas escrituras. Ele faz um ato estranho, ele tira a sua capa, tira a sua túnica, e se ajoelha, põe uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés dos discípulos, lavar os pés das pessoas naquela época era algo muito comum, era algo cultural, era algo corriqueiro, era algo cotidiano. As pessoas não tinham Vans, as pessoas não tinham sneakers, as pessoas não tinham bota, as pessoas não tinham tênis da Nike. As pessoas tinham uma sandália, alguns andavam descalço, talvez uns mais ricos davam um jeitinho ali de enrolar um couro no pé para não machucar. E eles andavam naquele contexto descalços, praticamente desértico, né? O Oriente Médio ali, o lugar de Jerusalém é praticamente desértico, então tem muita poeira e muita sujeira. Se chove, mela o pé de lama. Então, era comum quando as pessoas chegavam na festa, num jantar em uma casa, que os escravos, assim que eles chegassem, lavassem os pés dessas pessoas para que as pessoas pudessem se sentir confortáveis. É ruim se sentar na mesa com o pé cheio de lama, cheio de poeira. Então os escravos, a pessoa já se sentava num divã, numa cadeira, em algum lugar, E aí os escravos já vinham e já limpavam os pés para que aquelas pessoas pudessem ter conforto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender desse texto é que lavar pés é algo cotidiano, ok? Na cultura judaica, na cultura em que esse texto foi escrito, ou como a gente costuma dizer, no lá e então, o contexto dessa passagem era um contexto de comum. É preciso lavar, é confortável, é importante que se lave aquilo que está exposto. Vocês lembram das roupas deles? Era uma túnica que cobria praticamente o corpo todo, e a única coisa que ficava exposta era os pés. Grave isso. A única coisa que ficava exposta era os pés. E a atitude de lavar os pés era algo cotidiano. É interessante pensar também que naquela época era fácil deduzir mais ou menos de onde você veio olhando os pés. Se você sabia que tinha tido um lugar molhado e a pessoa estava com lama, você podia deduzir, ele veio por um caminho que estava molhado, acho que ele veio do leste. Se a pessoa vem com algumas farpinhas no pé, um pouquinho de galho, alguma folhinha, alguma coisa, o pé mais seco, talvez ele tenha vindo pelo norte, porque no norte tem folhas caídas pelo chão. Se a pessoa vem com o pé bem secão mesmo, rachado, vermelhão e tal, esse cara veio pelo sul, pelo deserto. Então, a cerimônia de lavar os pés traz consigo alguns significados. É uma atitude cotidiana, não fala de uma atitude isolada. Lavar os pés, embora Jesus tenha descrito isso só uma vez, naquela cultura era comum lavar os pés. Lavar os pés mostra um costume cotidiano. Lavar os pés revelam o caminho por onde você tem andado, revelam o caminho de onde você veio. E eu queria perguntar nessa manhã para vocês, como estão os seus pés? Além disso, os pés também ficavam expostos naquela época. O que é que está exposto em você, ou escondido em você? Como estão os seus pés? Por que caminhos você tem andado? É um pouco dessa reflexão que eu quero pensar com vocês a partir do versículo 1 que eu queria que a Isa colocasse na tela. Só um. E a gente vai ler esse texto. Cadê o Leandro? Leandro, hoje é uma pregação textual. O Leandro é teólogo, ele sempre fica falando, aquela pregação é expositiva, essa aqui é textual, é alegórica. Hoje vai ser uma textual, ou seja, a gente vai ficar olhando o texto de cima a baixo, sem viajar muito. Diz assim, olha que interessante o versículo 1, eu quero refletir versículo por versículo, eu quero digerir com você esse negócio. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeira coisa, primeiro princípio que esse versículo revela é o tanto que Deus te amou. Porque fala do mundo aqui, não fala dos crentes. Fala do mundo aqui, não fala dos evangélicos. Não fala dos espíritas, não fala dos católicos. Não é sobre ser católico, não é sobre ser espírita, não é sobre ser evangélico, não é sobre ser ateu. Essa passagem revela um amor que é pelo mundo, por tudo o que foi criado. Mas mais do que isso, revela uma quantidade de amor. E o que é para Deus amar até o fim? O que é para um Deus eterno amar até o fim? Se Ele é eterno, Ele não tem fim. Eu entendo que um Deus que ama até o fim é um Deus que ama até o limite máximo da compreensão espiritual do que é o amor. Impossível para a gente entender o que é o amor de Deus. Deus te amou para um limite que você não consegue compreender. Deus te amou de um tanto que é a eternidade. Deus te amou do tanto da eternidade. Deus te amou de um limite que não existe. Porque não existe limite para o Deus que a gente acredita. Então fixe isso na sua cabeça. E Deus não amou só você que está sentado aqui bonito e bem vestido, não. Deus amou o mundo. Deus amou o que Ele criou. E Ele criou o mundo inteiro. Ele amou os petistas e os bolsonaristas. Amou o pessoal também. Amou os skinheads, os nazistas. Ele amou todo mundo. E é desse amor que eu estou falando nessa manhã. O segundo versículo, o versículo 2, ele fala assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. A única coisa ruim que estava naquela mesa era a ação do mal e não Judas. A gente tem mania de focar nossa fé nas pessoas e não no mal que move as pessoas. E isso tem separado a gente das pessoas. Mas o propósito do evangelho nunca foi separar as pessoas. O mal ali não era Judas Iscariotes, era o mal que influenciava Judas Iscariotes. Porque Jesus morreu por Judas Iscariotes também. Porque Judas Iscariotes era o mundo que Deus amou, do versículo anterior. E ele amou até o fim, até o limite máximo do amor. Então, pare de guerrear contra as pessoas e entenda que o mal move pessoas. O problema não é a pessoa, o problema é o mal que move ela. Preste atenção nisso e você vai conseguir andar em paz com as pessoas. Mas isso também revela um princípio: o mal de alguma forma sempre está ao nosso redor, tentando nos enganar, tentando nos calar, tentando nos ensurdecer, tentando nos magoar, tentando nos deprimir. Essa também é uma realidade. O mal é uma ameaça se você não souber tratar com ele. Do 3 ao 5, Isa, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, inclusive o diabo, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu procurei muito, por isso eu vou dar uma aliviada para vocês não escandalizarem muito. Mas alguns estudiosos, Leandro, se você souber, me ajude, afirmam que nesse momento Jesus ficou literalmente nu. Eu não posso afirmar, porque eu estudei sobre as roupas. A capa, em alguns estudiosos dizem que também é túnica. E túnica era a única coisa que eles usavam. Talvez alguma roupa, alguns dizem que havia uma outra, um tipo de calça, uma coisa por baixo da túnica. Mas outros estudiosos dizem que ele não tinha. Então, eu vou deixar você decidir o que você quiser. Mas assim, o fato é que a túnica, a capa, ela classificava pessoas. Isso também tem um significado importante para o nosso objetivo nessa manhã. No caso do cego, a sua condição de cegueira; no caso do pobre, a de pobreza; do leproso, da lepra; no caso de um sacerdote, a sua função. Enfim, a capa classificava as pessoas, a capa distinguia pessoas, a capa ajudava a identificar quem era aquela pessoa. Se ele ficou não ou nu ou não, não importa, mas ele se despiu daquilo que o diferenciava dos demais. Ele se despiu da identidade que as pessoas o reconheciam, olhavam ele e falavam: aquele ali é Jesus, que ele está usando aquela capa, aquela túnica dele. Mas ele se despiu de alguma coisa, e é isso que eu quero que você grave. Mas E eu creio e eu entendo que o que Jesus está dizendo nesse momento, que ficou gravado nas Escrituras, é que essa é a vontade dele para nós, que nós nos despamos de uma aparência que nos classifica, que nós fiquemos nu diante de uma identidade que você criou para você mesmo, diante de uma autoimagem que você criou para você mesmo. Jesus fez isso, mas repare que ele fez isso num contexto em que ele reafirma a identidade, porque ele sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ia e por que ele nasceu. E você só pode ficar nu diante das pessoas, no sentido de se despir de uma imagem que você construiu, de uma imagem humana, se você souber qual é a sua verdadeira identidade, qual é a sua verdadeira origem, e por que você existe, e qual é o seu propósito de vida. Porque aqui está dizendo muito claro, ó: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo dele. Jesus sabia que ele dominava sobre tudo e que viera de Deus. Ele sabia a sua origem. Não, eu vim de Deus, assim como cada um de vocês. A Bíblia diz em Tiago, se não me engano, que Deus formou nele todas as coisas antes da criação do mundo. Então o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Deus sabia que você nasceria. Você nasceu de dentro de Deus, assim como Deus. Essa é a sua origem, você veio de Deus. Você carrega a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte, você precisa ter confiança nessa identidade, porque isso vai te dar segurança no momento de dificuldade. Jesus sabia disso porque ele estava encarando um momento muito difícil, o momento mais difícil da sua passagem aqui. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha certeza do seu destino. E quando a gente entrega a nossa vida para essa revelação, quando a gente diz que acredita em Cristo, quando a gente entrega o nosso coração para Ele, entrega o cuidado da nossa vida para Ele, aceitando Ele, reconhecendo Ele, se entregando para essa revelação poderosa da criação de um Deus que te criou para te amar, que te criou para reinar e se relacionar com você, quando a gente entende isso, a gente garante um destino eterno. A Bíblia diz que a gente recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo e todos aqueles que estão em Cristo recebem poder de serem feitos filhos e como a gente estava falando hoje no The Way, o hebraico, o original do hebraico, daqueles que estão em Cristo é como se aqueles que estão dentro de Cristo. Então, de certa forma, se você acredita na revelação do Evangelho, do que Cristo fez por você, eu posso afirmar para você que Cristo está dentro de você e você está dentro de Cristo, e isso revela a sua origem e também garante o seu destino de eterna paz. Era isso que Cristo estava, é sobre essa certeza, sobre essa segurança que Cristo fica nu, ou se diz, se fica, ou tira o seu rótulo, tira aquilo que qualifica ele. Ou ele fica semi-nu, sei lá. E mais ainda, e aí ele se levanta e se despe disso. E Jesus então começa a cumprir o seu propósito, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando você conhece a sua identidade e entende o seu propósito, você não se preocupa com a sua imagem. É isso que Jesus está fazendo. Estão entendendo? Estão comigo ou não? Vocês estão entendendo? Vocês estão muito quietinhos assim. Não sei se vocês estão pensando no panetone. Vocês estão comigo? Quando Jesus fica nu, ou parcialmente nu, entenda como você quiser, quando ele não se preocupa com o que classifica ele, ele está dizendo, eu confio na identidade que eu tenho, eu sei o meu propósito, e eu vim aqui para cumprir isso, e é assim que a gente tem que viver, sabendo quem é, sabendo para onde vai, você não se preocupa com o que os outros pensam, e o propósito de discípulo se revela na sequência. Jesus não veio, eu falei isso ontem, né? Jesus não veio para. Jesus não é um super-herói. Porque super-herói vem só quando você precisa. Super-herói esconde as suas fraquezas. E Jesus não fez nada disso. Jesus não veio para só quando você precisar. Não, Jesus veio para se relacionar com você todo dia. Herói não faz isso. Herói fica escondido. Herói esconde as fraquezas. Herói se afasta das pessoas que amam porque ele tem medo que o inimigo dele mate a pessoa. Spider-Man. Mate a Jean. Não, como é que ela chama? Mary J. Jesus não. Jesus, ele quer viver o tempo inteiro com quem ele ama. E ele não veio só para salvar de vez em quando você precisar de um socorro. Ele veio para lavar os seus pés todos os dias. No versículo 6 até 8 agora, Isa, existe um outro momento importante. Diz assim, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, não vais lavar os meus pés. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você vai entender. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Tentar limitar a ação de Deus sobre você é uma maneira de você limitar a sua ação na relação com Deus. Vou repetir. Tentar limitar a ação de Deus sobre você é uma maneira de você tentar limitar a sua ação para com Deus. Eu vou explicar. Não deixar lavar os pés revela a vontade de não querer ter que fazer a mesma coisa. Ficou mais fácil? Não deixar lavar os pés revela uma vontade de não ter que fazer a mesma coisa para outro. Pedrão, impulsivão, sempre ele dá as brechas, né? Sempre ele dá a ramelada. Ele vê o Deus, ele vê o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador de toda a humanidade, a solução da humanidade, ficando nu, se despindo daquilo que classificava ele. Já deve ter escandalizado. Daí ele vê o cara pegando uma bacia, uma água, se dobrando de joelho na frente das pessoas e começando a lavar um pé sujo. Daí o Pedrão fala assim: não, mas peraí, ele é rei, ele é servo. Bom, se ele está fazendo isso, putz, eu também vou ter que fazer. Não lava não. Entenderam agora? Então, limitar a ação de Deus sobre você é uma maneira que você tem de limitar a ação de Deus através de você para outras pessoas. Entenderam o problema? Quando Pedro não quer que lave os pés, talvez ele esteja querendo: putz, se você fizer isso, eu vou ter que fazer também para as pessoas. Eu não sei se eu quero. Entenderam a profundidade da cerimônia, do ritual, da simbologia, do significado que Cristo está fazendo ali? E se ele fez e disse que se você não tiver parte comigo, se não deixar lavar os pés, eu não tenho parte com você, ele está dizendo muito mais do que isso. Antes ainda, esse comportamento de Pedro revela uma justiça humana que é desprezível. É trapo de imundícia, é um sangue podre a justiça humana. Hoje no The Way eu dei um conceito, vou falar para ajudar vocês. Quando eu falo para vocês, façam justiça com as próprias mãos, a maior parte de vocês, ou uma boa parte de vocês, ou alguns de vocês vão pensar o seguinte: não, fazer justiça com as próprias mãos é matar alguém que me matou, é bater no rosto de alguém que me bateu. Isso na época da lei era verdade, mas na época da graça, depois do que Cristo fez por nós, isso é mentira. Fazer justiça com as próprias mãos é abraçar alguém que está chorando. Fazer justiça com as próprias mãos é pegar o meu dinheiro que está aqui no meu bolso, e eu estou passando na rua, tirar 5 reais, 10 reais... e dá para um mendigo que não tem o que comer. Isso é justiça com as próprias mãos na época da graça. Justiça com as próprias mãos é alguém me dar um tapa na cara e eu estender a mão e falar: me perdoa por eu ter falado alguma coisa que te provocou a ira ao ponto de você dar um tapa na minha cara. Aperta a minha mão e se reconcilia comigo. A Bíblia diz que os nossos corpos, depois de Cristo, se tornaram instrumentos de justiça. Por isso vocês estão autorizados a fazer justiça com as próprias mãos na perspectiva divina. Na perspectiva de abraçar as pessoas, de amar as pessoas, de tocar as pessoas. E Pedro não quer isso. Não, é melhor ter um limite. Então deixa eu fazer alguma coisa. Se o próprio Deus me serve lavando os meus pés, o meu cotidiano, mesmo sabendo do meu caminho, lavando aquilo que está exposto em mim, puxa, eu vou ter que fazer a mesma coisa, não quero. E aí Jesus fala: se eu não lavar o seu cotidiano, eu não tenho parte com você. A proposta de Jesus, mais uma vez, não é ser um super-herói que te salva só quando você precisa. É ser um pai que vive com você o tempo inteiro. É ser um irmão de ombros. É ser alguém dentro de você. Se Jesus não servir para o seu dia a dia, então também não serve para a eternidade. Jesus quer se relacionar com você todos os dias. Jesus quer ver o caminho por onde você tem passado. Jesus quer olhar aquilo que está exposto em você. E Jesus quer limpar isso todos os dias. Todas as vezes que você sentar nessa mesa, todas as vezes que você lembrar dele, todas as manhãs, todos os almoços, todas as tardes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque na verdade o que limpa não são as obras. O que limpa para a eternidade não é a obra, é a fé. E aí a gente vê isso no versículo 9 até o 11. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa lavar os pés, todo o seu corpo, não precisa mais lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Você está limpo, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos estão limpos. O que nos limpa? Jesus disse: Simão, desculpa, exageradão. Ah, então lava tudo, então lava o corpo inteiro, porque eu quero ter parte com você, pelo amor de Deus, nem pensar, ficar longe de você. Então me dá um banho logo de cima a baixo. Daí Jesus falou: não, calma, a limpeza para a eternidade já está garantida. Eu já morri, eu vou morrer. Ele vai dizer daqui a pouquinho, né? Estamos na ceia, daqui a pouco ele vai ser traído, aquela história toda. Então, cara, eu vou morrer e eu vou levar o pecado do mundo inteiro comigo. E tá tudo bem. Então o pecado, o problema do pecado eu vou resolver, fica sossegado, eu quero ter cotidiano com você. E eu quero que vocês tenham cotidiano com as pessoas. Eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros, eu quero que vocês sirvam as pessoas, eu quero que vocês se dispam para servir as pessoas. E o que nos limpa não é lavar o pé, o que nos limpa é crer em Jesus. O que Jesus está fazendo é para os discípulos, é uma lição para os discípulos, é para você e é para mim. É gravar no seu coração uma lição para dizer o que você tem que fazer: lavar os pés dos outros, ajudar os outros naquilo que está exposto, e não afastar os outros de você, e não julgar: isso é do mundo, isso é da igreja, isso é crente, isso é católico, isso é evangélico, isso é espírito, isso aqui, não, eu vim lavar o pé do mundo, eu vim amar o mundo, eu vim servir o mundo. Do 12 até o 16, para encerrar, diz assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem sei eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que o que enviou. Nós estamos em um reino em que o maior serve o menor. Nós estamos em um reino onde o Deus santo e intocável se torna pecador e tocável para tocar você. Então o modelo de igreja que a gente acredita, o que vai acontecer aqui agora daqui a alguns minutos, é uma simbologia de que nós como comunidade estamos aqui para servir vocês. Não há maior e nem menor, e se alguém se julga menor, maior ou com maior responsabilidade, então que dobre os seus joelhos e sirva aquele que ele acha menor. Se alguém se acha santo, especialmente melhor que alguém, então dobre os seus joelhos e lave os pés daqueles que lhe julga pecador. Sirva aqueles que você acha que é pior ou melhor do que você. Se você se sente melhor do que alguém, então você tem que ser o primeiro a dobrar os seus joelhos e ajudar aquele que está com o pé sujo e exposto a ficar limpo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que a gente vai simbolicamente fazer aqui nessa manhã. No evangelho que a gente acredita, o santo se torna pecador para salvar o pecador. O Senhor ocupa o lugar do escravo para lavar os pés sujos dos convidados. O Deus que eu acredito ocupa o lugar de um escravo para lavar os pés sujos daquele que ele convidou para vir aqui nessa manhã. Eu queria convidar o Gustavo, a Raquel, o Jonathan e o Fernando para virem aqui à frente. E eu queria fazer uma pergunta para vocês enquanto eles vêm. Como você tem andado? Impondo sobre os outros ou servindo as pessoas no dia a dia? Pode vir. Fica aqui os quatro aqui, ó. Atrás de vocês vai aparecer 4 cadeiras. Por favor, se sentem. Ou sentem-se. É mais bonito. Como vocês têm andado em imposição sobre os outros ou servindo os outros no seu dia a dia? Como vocês têm andado se impondo sobre os outros, impondo a sua vontade, impondo o que você acredita, impondo a sua ordem? Tem muita família do Jonathan, vamos mudar. Essa é uma pergunta que vocês nunca mais vão poder deixar de se fazer a partir de hoje. Essa é uma pergunta que vocês nunca mais vão poder parar de refletir ela toda vez que vocês acordarem de manhã. Vocês também, tá? Deus não pode cobrar aquilo que você não conhece, mas quando você passa a ter conhecimento, Ele pode te lembrar. Ele não vai te cobrar, Ele não vai te impor nada, mas Ele vai te fazer lembrar disso. Então, reflita sobre se você impõe ou se você serve. Lembrando que no reino que você acredita, o maior sempre serve o menor. Antes de falar o que eu tenho para falar para vocês a respeito dessas 4 pessoas, como comunidade e igreja no cinema, e aí bem específico, eu queria que vocês olhassem para eles, e eu queria saber se vocês aprovam essas pessoas para servirem vocês no seu cotidiano. Se alguém não aprova qualquer um desses 4 pessoas, pode se manifestar agora. Ai, que medo. Deu certo, vocês passaram. Se tiver, vocês podem me procurar, eu vou tratar depois. Eu lavo os pés deles, se preciso for. Essas 4 pessoas estão sendo convidados por Cristo a desempenharem um papel relevante, ainda mais responsável para vocês como comunidade. É a primeira vez que eu faço isso também. E mais uma vez, eu não acredito em misticismo gospel. E eu procurei encontrar depois de Cristo como era feita essa cerimônia. E se você encontrar, eu queria que você me mostrasse depois, mas eu não encontrei em nenhum momento no Novo Testamento um destaque de pessoas da comunidade que não tivessem apenas a aprovação, como vocês acabaram de fazer, onde alguém jogasse óleo sobre a cabeça deles. Eu não vi isso. Aconteceu isso comigo. Eu recebo o simbologismo daquilo. Eu não estou desrespeitando o que é comumente feito por tradição, mas eu não quero passar por um símbolo de óleo aquilo que eles já carregam pelo Espírito. Eu não quero dar ao óleo, ao azeite, a... como é que chama? A andorinha. Eu não quero dar crédito para soia. Eu quero dar crédito para o Espírito que eles carregam. Eu não quero marcar com um símbolo de óleo aquilo que eles já estão marcados, que trouxeram eles até esse momento. Como as Escrituras orientam, procure entre vocês pessoas cheias do Espírito Santo, homens de uma mulher só, pessoas que são testemunho não só aqui dentro, mas lá fora também. Procure no meio de vocês pessoas que sirvam, pessoas que tenham um coração voluntário, pessoas que entenderam as Escrituras, que não sejam novos na fé, para que a soberba, o orgulho e a vaidade não tomem conta de vocês e o diabo atrapalhe a história de vocês, assim como atrapalhou a de Judas o Iscariotes. É isso que a Bíblia recomenda, e essas quatro pessoas, porque vocês não levantaram a mão, eu tenho certeza absoluta que estão prontas, porque vocês validaram aquilo que eles carregam, e eles estão aprovados por vocês, para serem o que eu quero chamar de um rebaixamento. Não quero chamar de separação, nem de consagração, nem de unção, eu quero chamar de um rebaixamento. Eles estão sendo rebaixados à condição de pastores dessa comunidade. Conhecer o tempo, o talento e o tesouro que eles derramaram para vocês e poder fazer parte desse momento na vida deles. Por isso, por que rebaixados? Porque a gente acredita num organograma onde o presidente dessa comunidade, na verdade, ele não está em cima da pirâmide, ele está embaixo da pirâmide. Conseguem imaginar uma pirâmide invertida? Então, o presidente dessa comunidade serve a todos, ele é a base para que todos funcionem. Então, eles saem de mentores dentro da nossa terminologia dessa comunidade, eles saem da função de mentores e assumem uma função de pastores, uma função pastoral. Então eles são rebaixados na pirâmide dessa comunidade, agora eles estão embaixo de vocês para servir vocês, para lavar os pés de vocês, para limpar o cotidiano de vocês, para que vocês consigam subir no propósito de vida pelo qual vocês nasceram. Eles estão aqui para prestar um serviço para vocês, para o reino. Então contem com eles como servidores de vocês, escravos de vocês, porque é o que eu sou. Eu existo para servir vocês. Eles existem para servir vocês. Vocês existem para servir os que estão ao redor de vocês. Porque Jesus disse: eu vou, mas vocês vão continuar lavando os pés das pessoas. Queria convidar a Bel, a Rê, o Rô, para virem aqui à frente. É importante que haja um símbolo. Eu troquei o óleo pela água. Então, literalmente, a gente vai simbologicamente para que marque, para que essa cerimônia seja marcada. Não há poder na água. Vocês podem tirar os sapatinhos e as meias, por favor. É importante que haja uma marca para esse dia, para que eles nunca se esqueçam. E a gente decidiu simbologicamente lavar os pés deles, para que isso marque esse momento. Existe um filme que se chama A Cruzada, não sei se todos assistiram, mas assistam, é muito importante, falar sobre a história da igreja. Quando um homem se tornava cavaleiro naquele filme, havia uma frase, algumas frases que eles lançavam, umas palavras de vida que o cavaleiro pegava a espada, botava no pescoço e dizia: seja homem fiel, seja correto, honre a sua nação, se preciso for, morra pela sua pátria, e você se tornar então agora um cavaleiro. Aí ele levanta e o cara dá um tapa na cara dele, e aí o cara fala: isso é para que você não se esqueça desse dia. Então o que a gente vai fazer agora é para que vocês não se esqueçam desse dia, é que pro dia que vocês se tornaram servos da comunidade, vocês nunca mais se esqueçam que servir, lavar o cotidiano das pessoas, lavar a sujeira que as pessoas carregam, que está exposta nas pessoas, é a função de vocês. Lavar os pés das pessoas, olhar o caminho por onde as pessoas vieram e ajudar elas a terem os pés limpos e servirem elas. Então, enquanto Abel ora por você, aliás, eu queria, quantos pastores temos aqui? Éder, Neil, eu queria que esses pastores ficassem de pé, por favor. Todo mundo que for pastor. Tem mais algum pastor aqui? Obrigado. Vocês podem. É que aqui está meio apertadinho. Mas seria legal, vem aqui pra frente também. Fica aqui, ó, ajudando a gente. Eu entendo que isso é uma honra. Carregar o encargo. O título é uma merda. Desculpa quebrar o clima romântico. Mas o título, ele é uma merda. Porque o título separa pessoas, o título distingue pessoas. O título faz vocês acharem que eles são mais importantes do que vocês. Para alguns pastores, o título faz eles acharem que têm o direito de pisar em cima de vocês. Mas muito pelo contrário, o título deveria botar neles uma responsabilidade tão séria que eles não conseguissem acordar de manhã sem imaginar como ajudar alguém. Como se reconciliar com alguém, como fazer alguém se reconciliar com outra pessoa. Então o título de nada vale. Porque talvez o Jonathan não seja um pastor dentro da organização que a gente está falando. Talvez ele seja um evangelista dentro dos cinco ministérios que a Bíblia descreve. Talvez o Gus seja um apóstolo. Talvez a Raquel uma profeta e o Fê um mestre. Mas como comunidade a gente decidiu dar um título para que eles se destaquem para poder servir vocês. Assim como é o Neil, que tem caminhado com a gente. Neil, levante sua mão, ele é pastor nessa comunidade. O Éder, levante sua mão, também é um pastor nessa comunidade. E todos os outros pastores que estão aqui também, vocês também são pastores dessa comunidade, porque essa comunidade não é nossa, ela é de Cristo. Então toda vez que vocês vêm aqui, vocês só melhoram o nosso lugar, vocês só tornam o nosso lugar mais rico e precioso, só nos dá mais a honra de receber pessoas que decidiram viver para o outro e não mais para si mesmas. Pessoas que um dia entenderam porque nasceram e dedicaram a sua vida. Então vocês são muito bem-vindos aqui. Acompanhe a gente em oração. Abel vai orar pelo Fê e o Rô vai lavar o pé do Fê. Depois a Rê vai orar pela Raquel e o Rô pelo Jonathan. Legal. Abel então ora pelo Fê e pela Rachel e o Rô lava os pés deles. Depois a Rê vai orar pelo Gu e pelo Jonathan. E eu lavo os pés dele. Orem, acompanhem, desfrutem do momento, se emocionem, sorriam, chorem, esse momento é nosso.
Fernando significa ousado para atingir a paz. O que ousa viajar, viajante, corajoso. O nome Fernando tem origem no Ferdinando. Algumas fontes relacionam o original germânico Ferdinando com elementos fortes, significa viagem. E eu tenho uma palavra para você nesse dia. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, te diz, Fernando, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, edificar e plantar. Abba, nós te agradecemos pela vida do Fernando nessa comunidade. Te agradecemos pela história, pela família, pelo legado que ele carrega em ti, Pai. Que ele possa, Senhor, se levantar nesta manhã, corajoso, forte, Senhor, para ser um semeador do Evangelho. E por onde quer que ele seja, que a tua luz brilhe em nome de Jesus. Nós e a sua comunidade te amamos, de verdade. Raquel significa ovelha, mulher mansa, pacífica. Como ter outro nome, né? Mulher mansa, pacífica. Eu tenho uma palavra para você, Raquel. Isaías 43:1-3. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Raquel, aquele que o formou, ó Raquel, não temas, porque eu a resgatei, eu a chamei pelo nome, você é minha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar rios, eles não vão cobrir você. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo à Etiópia. Não temas, você já tem tudo o que precisa dentro de você. Dentro de você. Pai, nós te damos graça, nós somos tão gratos, nós somos tão alegres por ter uma mulher mansa, com um coração de ovelha e de pastora em nosso meio. Nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio de tê-la em nosso meio, por tê-la chamado a andar conosco, a abraçar pessoas, a amar pessoas, a ter pessoas aqui que já foram impactadas pela vida dela, Pai. E eu te peço, Senhor, derrama sobre ela uma autoridade extra do céu para governar sobre situações. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de governo e de êxito sobre ela. Em nome de Jesus. Raquel, nós e a sua comunidade te amamos de todo o nosso coração.
Gustavo, o seu nome significa protegido por Deus. O seu nome significa convidado glorioso. Convidado glorioso. Um convidado cheio da glória de Deus. Aonde você vai, Gustavo, você leva a glória de Deus. Aonde você vai, Gustavo, você revela os atributos de Deus. Você revela a alegria de Deus, você revela a paz de Deus. Você é um convidado que revela o amor, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio de Deus. Você é um convidado glorioso onde as pessoas querem te receber. Porque você é um convidado glorioso. Pai, nós te glorificamos pelo Gustavo. Que o Gustavo, Senhor, nesta manhã, entenda que Ele é em Ti. Senhor Jesus, Ele carrega a Tua glória, glória aos atributos do Pai. Senhor, Ele revela o Senhor, Ele revela um Filho, Ele revela um Filho verdadeiro. Não um Filho que o mundo, Senhor Jesus, tem como, Pai, uma imagem, mas Senhor, Ele revela a imagem e a semelhança do próprio Cristo, Filho verdadeiro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos como igreja Ele, que Ele venha servir as pessoas com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria, com mansidão, Senhor Jesus, com humildade, que Ele considere os outros superiores a si mesmo. Em nome de Jesus, Pai, que o Gustavo voe em lugares que o Senhor quer que ele esteja. Que ele seja o convidado glorioso que o Senhor quer inundar nas famílias, nas casas e nos lugares e nas nações. Em nome de Jesus. Nós amamos você, Gustavo. Foi. Jonathan, o teu nome, ele significa dado por Deus. Você, Jonathan, ele é dado por Deus. Você significa dádiva do Senhor. Dádiva do Senhor significa algo de valor, significa um presente de Deus. Jonathan, você é um presente de Deus para sua família. Jonathan, você é um presente de Deus na sua casa, na sua comunidade. Você é um presente de Deus na sua cidade. Você é um presente de Deus nas nações. Você é um presente que carrega tudo aquilo que expressa Jesus. Que você continue sendo esse presente para as pessoas. As pessoas precisam ver este presente e é isso que você é. Um presente que todo mundo quer abrir e ver e carregar. E é isso que você vai mostrar para as pessoas. O presente de Deus, que não somente está em você, mas você dá, vai dar de si para os outros. Dar o seu presente para os outros. Pai, nesta manhã nós agradecemos pelo Jonathan. E nós profetizamos, Pai, que ele continue sendo este presente para nós. Senhor, em nome de Jesus, que ele revele todos os atributos do Senhor que ele carrega. Que ele continue sendo um homem valoroso, um homem justo, um homem íntegro, um homem de valores, um homem onde as pessoas se espelham a serem igual. Pai, em nome de Jesus, que ele revele a verdadeira identidade dele, que é de filho amado. Que o amor que está dentro dele venha brilhar e inundar os lugares. Senhor, em nome de Jesus, que ele venha servir com humildade, com amor, e que ele venha ser a verdadeira revelação de quem tu, Pai, sonhou para ele. Leva ele, Jesus, a lugares que você o quer levar. Nós abençoamos vocês e dizemos, Jonathan, nós te amamos.
Fê, tô te devendo um abraço, depois eu pago. Bom? Cadê o Jonathan? Fica aqui, fica aqui. Fica, deixa ele só terminar o Shabladaias aí. Só terminar o manto. Community. Comunidade. Esses são os seus novos pastores. Fica aí, só tem mais uma última coisa que eu preciso dizer para os pastores. Pastores e pessoas, na minha mensagem faltou um versículo, o 17, e eu queria ler com vocês juntos. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem. Vão e deem muitos frutos.